Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Perigo, esse é o Braincast número 217. Estou aqui com o Luiz e Gino.
Alô.
Jovens.
Luiz e Assuda.
E aí?
Espera falar. E Luiz Inácio?
Luiz Inácio aqui, não.
A gente vai ter essa honra ainda. Vou convidar ele.
Vai convidar, sim.
Nas eleições de 2018.
Vai pegar o gravador e levar até Curitiba.
Vou fazer isso.
Porque ele tá preso amanhã, cara.
Vou fazer isso. É, estamos aqui reunidos para falar de 2016, né?
Esse ano aí.
Que foi bosta. Mas estamos tentando encontrar aqui. Vamos falar de coisa boa?
É isso.
Tentar encontrar coisa boa em 2016. Pedimos ajuda aqui dos nossos patronos para falar dos melhores fatos do ano. Não vamos ficar aqui só chorando, tá bom? E lembrar nossos ouvintes que esse é o penúltimo Braincast do ano, é o que consta, tá bom? Então já fiquem avisados para não chorar depois. A gente vai tirar férias. Quando a gente volta? Em março? Podemos voltar em março? Ou não?
Porra, mas...
Fevereiro?
Nem no funcionalismo público.
Isso acontece?
Isso acontece.
Tá bom, vamos ver. Vamos decidir aí. Então é isso. Vamos pro... Comentando?
Comentando os comentários.
O último programa 216. Estamos sendo justos com a ficção científica brasileira?
Era isso mesmo?
Não era quase
uma coisa assim, né?
Por que rejeitamos a ficção científica brasileira?
É isso aí.
Grande programa. Cara, que...
Legal, né?
Nossa, convidado maravilhoso.
Aula do Marcel.
Vamos trazer mais ele aqui pra
Meu
conversar
Deus.
Com a gente.
Muito legal.
Ele foi tão bem que ele ganhou várias músicas depois disso.
Ah, é?
Foi.
Qual?
Como Dancing with Marcel, Can't Keep My Hands to Marcel e When I Think About You, I Touch Marcel.
O cara não pode falar uma parada dessa enquanto eu tô bebendo este refrigerante preto de uma marca que não deve ser mencionado porque não pagou.
Ninguém tá vendo, mas eu acabei de abrir a minha camiseta e tá escrito Maron Vive.
Olha, primeiro comentário aqui da Jordana Lopes. Ela não mandou nenhum outro dado, então ela é analista de sistemas né, em Palmas.
Em Palmas, não, analista financeira em Palmas, Tocantins, 22
anos. 23
anos,
né? 22?
22.
22.
Queria só dar uns pitacos sobre a conversa de vocês sobre 3%.
Uia.
Vocês falaram bastante sobre a atuação ser o principal ponto negativo. Só que, pra mim, que sou um pouquinho obcecada por roteiro, essa foi uma das coisas que menos me irritou e mesmo assim terminei a série desapontada. Eu acho que o que me deixou com um gosto ruim na boca foi que a série não conseguiu criar mistério. Pra criar mistério, você precisa entregar pedaços da informação pro espectador e instigá-lo a tentar montar o quebra-cabeça. 3% ou omitia as informações completamente, não se aprofundando nada na construção do universo, ou jogava toda a informação na sua cara da maneira mais condescendente com quilos e quilos de diálogo expositivo. É verdade, esqueci de dizer isso, que eu também assisti episódios que o cara contando as coisas que estavam acontecendo na tela. Ai, uma bomba caiu agora, meu Deus, o que vamos fazer? Ela vai explodir.
Mas isso tá ainda dentro daquela questão do padrão Globo de qualidade, do tipo... A gente falou sobre isso, né?
Falou. Um exemplo que eu consigo lembrar agora é... Eu queria só lembrar aqui que quem não assistiu a série, quer assistir, que a nossa amiga aqui, ouvinte Jordana Lopes, dá alguns spoilers, né? Talvez aqui então...
Você pode pular 30 segundos.
Isso, pula alguns segundos aí.
Mas também, se o negócio é tão esburacado quanto ela disse,
isso,
e
escuta,
de fato é...
Escuta de
o
boa.
O spoiler vem e não é...
É, eu também acho.
Como não, ninguém cria suspense ou cria promessas, isso, ninguém
continua
promete
ouvindo,
nada.
Continua ouvindo. Um exemplo que eu consigo lembrar agora é no terceiro episódio, quando a Aline diz a Ezequiel... Abre aspas. Você não tem nenhuma foto aqui, nem de Júlia, a sua esposa? Fecha aspas. Essa fala é surreal pra mim, porque não só ela está explicando para ele que o nome da esposa dele é Júlia, que só seria justificável se ele tivesse sofrendo de amnésia, mas é a segunda vez que ela faz isso na série, e é só o terceiro episódio. Quanto à construção de universo, um exemplo do que me deixou confusa na série inteira é que eles só mostram uma cidade no continente, o que nos dá a entender que só existe ela. E, como o processo existe há mais de 100 anos, nós também poderemos assumir que praticamente todos os personagens nasceram e cresceram ali, certo? Então por que todo mundo tem sotaque diferente? Até os pais têm sotaque diferente dos filhos. Faria sentido se cada um viesse de um lugar. Mas se, de acordo com o mapa da abertura, eles estão ali pelo Pará há 100 anos, não faz sentido que todos tenham sotaque paraense, ou ao menos um sotaque consistente qualquer que fosse? Ah, e todas as provas são eliminatórias, mas nenhuma classificatória. Então como eles garantem que são sempre 3% que passam todo ano? Como não acabam uns anos com 5%, outros com 2%, se eles não têm uma prova final classificatória com um ponto de corte? Desculpa pelo textão, mas isso é só a ponta do iceberg, acreditem. Continue com um ótimo trabalho, foi bem legal aprender mais sobre o cinema de gênero nacional.
Jordana, salva de palmas pra você, por favor, bancada.
É isso, Luiz aí. Gino.
Não, ela foi em pontos decisivos, em pontos cruciais.
Furos.
Fazem total sentido.
Boas questões, mas eu acho que também naquelas coisas que, tipo, a ficção científica americana também escorrega. Ter que fazer sentido o tempo todo.
Não, porque nem sempre.
Desculpa, essa história de sotaque não, é também. De uma fineza.
Não, é verdade, porque a gente não percebe isso porque a gente tá assistindo em inglês.
Desculpa, a história do sotaque faz sentido porque desculpa existe
sobre,
esse buraco.
Desculpa sobre o sotaque. Minha avó falecida, que Deus, né?
A tenha.
E ela veio para o Brasil em 1900, e guardem o ano, 1934. Morreu em 2015. Quase 100 anos, certo? Vai ver como a véia falava.
Não, tá longe de 100 anos.
Véi! O quê? Não, falta 20 anos pra dar 100.
Ah, mas você acha que essa é a defesa do argumento?
Mas tem cara, desculpa. Como a véia falava.
Tem 200 pessoas de 20 anos fazendo o processo. E as 200 pessoas de 20 anos, cada uma fala com um sotaque completamente diferente.
Minha avó chegou aqui e conviveu apenas a infância.
Isso o que é?
Eu quero falar sobre isso.
Isso é o preciosismo. Que uma série de tremenda qualidade teria. E ela tá apontando isso, ela tá falando. Além de tudo, nessas questões em que você poderia ser bastante pontual, bastante específico, detalhista, pra deixar o negócio filé mignon.
Mas pô, gente.
Você, então, digo, foda-se.
Eu sou um cara. Eu vejo muita gente reclamando de sotaque em filmes gringos e tal. Eu vou dizer que isso não me incomoda em nada, assim. Eu não fico ligado. Ah, o sotaque do cara foi ruim e tal. Então,
Até porque falar sobre esse sotaque que seria único, seria de uma presunção enorme. Porque você esquece que, sei lá, nesse determinado mundo apocalíptico da coisa, essa cultura talvez não fosse tão uniforme, que as pessoas mais presas em seus núcleos, né?
Verdade.
Desenvolvessem culturas menores, mais...
Eu acho que esse é o maior problema, gente. Assim, qualquer explicação, querer colocar qualquer explicação que faça sentido no roteiro pra isso é...
Só pra defender esse ponto, pegar um momento histórico em que nós tivemos uma cisão, né, de um grande império que existia, que unificava todo mundo pela língua e tudo mais, e que esse império ruiu e virou um deus nos acuda, e a quantidade de línguas e dialetos que surgiram na Europa, derivadas do latim, porque as pessoas ficaram uns bons anos separadas umas das outras.
Não, mas eu estou há 100 anos numa cidade, Yasuda.
Cara, mas sei lá, as pessoas na Itália eram separadas a 20 quilômetros, velho.
É verdade, tem diferença.
Não, vocês estão
tentando... Tem muito dialeto lá, cara.
Tem mesmo. Se ela já tá sendo preciosista, citando problemas, preciosista, achando que existe
cara,
um...
mas existe...
Um
isso, porquê mas, de desculpa, a questão é a seguinte, eu acho que é presunção achar que estaríamos todos, sei lá, num mundo apocalíptico, como é esse universo por trás da coisa aí, né? É a gente achar que ia estar tudo num certo padrão uniforme, quando o mundo nos mostrou que, pós-apocalipse, a diáspora é gigantesca. Olha
bonito,
só, hein?
Bonito. Lê o segundo aí, Luiz Assuda.
Andrioli Costa, 27 anos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nunca confundir com Mato Grosso, eu já aprendi isso com a gloriosa população do Mato Grosso do Sul.
Tá bom.
Que é outro estado. A presença de Marcel Isidoro no último podcast suscitou uma bela discussão. Acredito que eu possa colaborar com ela. Em meu blog, o Colecionador de Sassis. Olha aí que
tá
bonito.
Bom.
Colecionador
de Sassis.
Excelente nome, parabéns.
Parabéns. Discuti certa vez um questionamento que vários produtores de conteúdo acabam fazendo e percebi algum eco disso em um comentário do Merigo. A existência de uma imposição não declarada de que uma obra cultural brasileira fale de temas nacionais. Essa imposição não se daria apenas por parte dos supostos leitores, mas também do próprio mercado, hoje fundamentalmente baseado em editais de fomento governamentais, que privilegiariam essas temáticas. Seria Saci Digital, quando o autor trabalha com a temática folclórica apenas para garantir a adesão da obra nas bibliotecas públicas, aprovação de orçamentos para produção e finalização, etc. Seria uma crítica procedente? Aliás, eu gostaria de colocar aqui um adendo, que um dos meus quadrinhos favoritos de toda a internet, intitulado Wagner e Beethoven,
Excelente.
Tinha uma tirinha sensacional sobre isso, que era no Wagner virando... Desculpa, o Beethoven falando pro Wagner. Tô com uma ideia aqui de um filme pra gente escrever nas leis de fomento. Ah, é? Então me conta aí. A ideia do filme é a seguinte. Um garoto entra num antiquário e, ao mexer em alguma coisa proibida, vai parar em Santiago do Chile, 1973, prestes a ocorrer o golpe militar. Ele tem que salvar o governo Allende, tendo apenas uma apostila de espanhol básico em sua mochila, um Game Boy
que e, sei lá,
um chiclete.
Muito bom.
Esse é o argumento do filme.
Muito bom.
Aí o Wagner fala, não, mas peraí, mas pra se enquadrar nas leis de...
Fomento,
você precisa falar de cultura brasileira, cara. Ah, tá. Então anota aí como vai ficar. Saindo de uma roda de capoeira com Margareth Menezes, um garoto entra em um antiquário.
Muito bom.
Bom, continuando. Para escrever a matéria, conversei com muita gente que está produzindo conteúdo inspirado no folclore brasileiro. E todos, de escritores a quadrinistas, de editores a desenvolvedores de jogos, mostram como o folclore brasileiro, na verdade, ainda é um tema marginal, carregado de desconfiança. Olha que legal. Mesmo assim, a tendência de rever essas narrativas ancestrais para além do universo infantil tem ganhado cada vez mais força. Felipe Castilho, autor de O Legado Folclórico, estava com seu boitatá gigantesco na Comic Con Experience. Christopher Carsten Schmidt, ou Carsten Schmidt.
Bela pronúncia, hein?
Belo nome, Carsten, bela pronúncia.
Provavelmente é Carsten Schmidt. Ganhou o prêmio Nebula, ou Nebula. Se é sem acento, então é Nebula.
E que a língua é viva, né? É. Então são tantas possibilidades.
Com uma novela sobre um Brasil fantástico colonial habitado por sacis e curupiras, publicada no Brasil pela Devir. A Narsver Studio conseguiu...
Ou Narsvera.
Conseguiu 35 mil na campanha de crowdfunding do game Lampião Verde e a Maldição da Botija.
Botija.
Não, é nacional, é botija, né? São vertentes que hoje estão se abrindo, mas que por muito tempo estiveram estacionadas em Monteiro Lobato ou na turma do Pereira do Ziraldo. Eu acho que isso foi muito bem abordado pelo Marcel, que é, tipo, a gente tem uma visão desse Saci Brother do Monteiro Lobato.
É, isso.
Que escrotizava a Tia Anastácia, por exemplo.
Que, na verdade, só existem dois sacis. O Saci do Mal, que assassinava os fazendeiros, e o Saci da Segunda Divisão.
Enfim, projetos nesse sentido hoje estão saindo em profusão. Agora resta a pergunta e a provocação. Existe pertinência em simplesmente aplicar um template folclórico a algo já consagrado lá fora? Um slasher americano só com o negrinho do pastoreio. Um mangá de Naruhodo só com índios ao invés de ninjas. São as histórias que nós precisamos hoje? Fica a dúvida pra vocês. Grande abraço. PS, se ainda restar espaço neste e-mail tão longo, deixe como Qual é a Boa a websérie Imaginário, produzida para YouTube, que contará com 10 episódios nessa primeira temporada, todos sobre mitos brasileiros. E é claro, convido todos a assistirem meu curto independente realmente sem recurso algum, chamado assim como meu blog, O Colecionador de Sacis. E aí os links relacionados a isso.
Você pode procurar Colecionador de Sacis no Google, mas tem o endereço do YouTube aí que é fácil, youtube.com/...
Imaginário... IMG.
Boa.
Eu acho que tem duas coisas aí. Não é que é necessário que você vá lá e pegue um determinado gênero que deu super certo lá fora e substitua com folclore. Mas existem formas de contar a história que a gente não pode ignorar. Uhum. Isso, uma maneira de contar uma história, né? Seja ela nessa questão do mangá, seja um slasher americano, seja com a questão do quadrinho, seja... Enfim, N narrativa, N tipos de narrativa que foram desenvolvidas no tempo vão, obviamente, ser intertexto de uma outra narrativa que a gente tá tentando resgatar. Então acho que já é muito bonito ir atrás de uma narrativa de uma maneira diferente, que ela é contada usualmente, né? Que é resgatar o que são de fato os contos do folclore brasileiro, que muito diferentes do que foi feito no início do século XX.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, bebendo de um tipo de estilo de se contar uma história que tenha aderência com o público de hoje.
Sim.
Que gosta de mangá, que gosta de gibi, que gosta de tipos de filme, né? Com a questão mais heróica, enfim.
Eu acho que é muito simples, é só ver a trilogia do Christopher Nolan, do Batman, e trazer isso pro Saci.
Mas não é, mas não, mas não que seja necessário. Você pode contar isso de qualquer maneira, né? Se fosse Sim. documentário que fosse. Mas assim, é só que são linguagens que... E linguagem é isso, ainda mais esse contexto globalizado, né, que temos e tudo mais. Ou mesmo estudando história que estudamos, tipo, a gente tem acesso ao tipo de narrativa que se contava na Grécia há 3 mil anos, né? E a gente faz uso dela até hoje, como a TV americana faz, como um seriado brasileiro faria, como uma novela faz, uhum. E tudo bem, e assim, é assim que funciona. Aí, ao incorporar, sei lá, linguagens mais novas, como a da HQ ou do mangá, a gente tá só se aproveitando de um recurso pra, no fim, atingir o objetivo que é comunicar, né?
Bonito,
no
né?
fim das contas.
Sabe o que ia ser maneiro?
Não, mas não que seja necessário, acho que a história pode se contar de qualquer maneira.
Sim, o que ia ser maneiro, Lizinho?
Acho que ia ser maneiro uma espécie de...
Reflexão?
Não, de série documental ao estilo Alienígenas do Passado sobre os mitos do folclore brasileiro.
Olha só.
Que tivesse um pseudo estudiosos que
pesquisassem.
Falam, pô, a cabeça cortada desse fazendeiro não tem provas nenhuma de que não seja um saci. Logo...
é o saci.
Aí vem a narradora. Para os teóricos do antigo folclore brasileiro, sim. Foi o Saci Pererê.
E aparece o cara.
O grego lá.
Jorge Tsokalos.
O Jorge Tsokalos do folclore brasileiro falando.
Saci.
Com fazer com a mão.
Fica ideia.
Vou tentar vender esse projeto.
Fica no Canal Brasil. Pro Canal Brasil.
É o Canal Brasil.
Vale tudo, né? Tá bom.
Pra quem eu vou vender?
Eu ainda quero.
O History tá com. Não, quer dizer, todos estão com produção. Precisam de produção nacional.
Sim, né? Sim.
Mas meu sonho ainda é vender um programa pro GNT.
Ah, meu maior sonho.
Ou pro Discovery Home and Health.
Quer dizer, o meu maior sonho não é vender um programa pro GNT. O meu maior sonho é ser convidado pra ser o apresentador do Decora.
Mesmo muito mais específico.
É bem específico. Mesmo não sendo arquiteto, não sendo designer.
Sim.
Mas assim, sendo a pessoa que já foi eleita, a pessoa de maior bom gosto de Vila Mariana e região. Então assim, o dia que eu assumi o Decora, cara, aquilo ali
vai decolar.
Aí vai.
Eu não assumiria o Decora.
Muito bem.
Dia desse o Maurício Arruda colocou uma mesa alta no meio de uma cozinha que fazia o menor sentido. Ó, revoltado. Nossa. Mas tudo bem.
Você tem ideia do tipo de programa que me agradaria? Tem um programa que tá passando no Chelsea, que é com o Sérgio Lourosa.
Vem com Lourosinha, queridinho.
Exato.
Ah, garoto.
Comendo comida de rua, cara. Por que eu não poderia estar fazendo isso? Olha aí.
É verdade.
Ah, cara, tô aí.
Coisas da rua.
Pô, comendo comida de rua é o que fazemos, baby. Isso. É isso aí. Então, tô querendo...
Fica a ideia aí, hein? Fica a ideia. Se alguém tiver contatos...
Pô. GNT, Discovery Home and Health, que mais é? Chelsea.
Food Channel agora.
Food Channel. GNT, por favor.
No canal off ninguém quer.
Ah, é que minha vida, não é, minha vida não é aquilo, cara. Tipo, vou pular aqui desse penhasco. E olha que paisagem incrível. E eu continuo voando pelo penhasco. Cara, eu tenho cagaço de olhar pra baixo da janela,
imagina,
cara.
Imagina só, parece aquele penhasco bonito, aquele contraste maravilhoso de pôr do sol, só a minha silhueta e os gambitos aqui.
E
não ia rolar.
Imagina, peraí. O Yasuda de Elanca. Esse é o tecido.
Saltando com uma roupa de esquilo. A roupa de tanuki do Mari, né?
Saltando com uma andorinha.
Num penhasco. Imagina eu surfando, eu tentando parar em cima de uma prancha.
Que cena bonita.
Cara, isso não é. Cara, novamente, GNT, vamos trocar uma ideia. Off, adoro os seus programas como screensaver. Dá uma paz aquilo. Nossa, olha como essa galera é feliz andando de skate, surfando e tal. E aí eu durmo.
Muito bem. Tá bom, gente, vamos pra pauta então?
Vamos nessa.
Mas a pauta não é o brainstorm dos nossos programas na TV?
Não, é. Infelizmente.
Os canais GloboSat?
Essa vai ficar pro ano que vem.
Que pena.
Embora.
Que pena.
Tá bom. Qual é a boa de 2016?
Que isso? Já é qual é a boa?
O que rolou? Vai rolar vai fazer uma live aí e assudar?
3, 2, 1...
Valendo!
Valendo!
O título oficial, então, do programa é Vamos Falar de Coisa Boa?
2016, vamos falar de coisa boa? A gente sabe que 2016 foi um ano merda, né? Muitas coisas ruins, as pessoas aí é um consenso quase global... né? Por mais que tenham, assim, na sua vida ali, isoladamente, pode ter acontecido coisas boas.
Na escala do cocô...
Na escala do cocô foi...
2016 foi cocô de pomba.
Ah, é pouco assim?
Não, mas é, ele vem do céu e cai na
certeiro,
cara.
Foi certeiro.
Ah, foi certeiro, entendi.
Aquele cocô caiu no dentro do seu olho.
Mas estamos aqui nesse programa para tentar encontrar o que de bom aconteceu em 2016. Esse é o nosso penúltimo programa do ano, então temos que tentar levantar a moral aqui, né? Das pessoas.
Levantaremos.
Nos ouvintes. E eu perguntei aqui na nossa Braincasteria Gourmet.
A Braincasteria Gourmet é o quê?
Braincasteria Gourmet é um espaço exclusivo para patronos, que você pode participar, você pode mandar links pra gente, você inclusive participa de festas de fim de ano. Isso é só exclusivo para patrono, meu bem. Você não pode chegar lá e entrar. Você tem que ser ali patronagem.
Fiel.
Né?
Fiel.
É, e a gente reconhece a cara de cada um. Então, se chegar lá falando que é patrono, que tem nome na lista, a gente olhar pra cara e falar assim, mas eu não vi seu avatar no site Face.
É verdade, não é você.
Não é você.
Você não entra na festa.
Não entra.
Então é isso. Então esse é o nosso grupo exclusivo para patronos. É, e nós perguntamos lá no grupo o que de melhor aconteceu em 2016, né? Na opinião da galera.
E ninguém respondeu.
É, foi difícil.
Não, respondeu com coisas...
Qual é a boa?
Qual é a boa? Pessoais aí, ou falando de time. Falando
time,
bem,
a gente fala de time.
Tá adorando time, o Internacional, não, rebaixado e tal, mas assim, gente, né?
Alguém começou aqui, ó.
Há mais coisa no ano.
O Cadu Carvalho, ele falou que eu acho que foi o evento que abriu as porteiras do inferno, né? Que um evento que deu origem a toda essa merda que aconteceu em 2016, que foi o Leonardo DiCaprio finalmente encerrou o meme, tipo o Corinthians campeão da Libertadores, sabe? Leonardo DiCaprio encerrou esse meme e ganhou um Oscar, né?
É verdade.
Não foi?
Verdade. Com Regresso, que não é o melhor filme dele, né?
Tá que, longe, em que tá mês longe. Foi isso?
Janeiro?
Fevereiro.
Ainda. Fevereiro?
Fevereiro?
Já? É. David Bowie já tinha morrido já, então...
Como o tempo voa mesmo, né?
que frase bonita. E o que você tem a dizer sobre isso? O tempo voa?
Sobre o tempo voa ou sobre o Leonardo DiCaprio ganhar o Oscar?
As duas coisas.
Ah, o Leonardo DiCaprio ter ganho o Oscar, acho que a própria piada deve ter batido na academia.
Academia.
Né?
Você imagina a galera fazendo crossfit, né? Com...
É. Mas foi um período divertido, né?
Foi isso de bom. 2016, foi. O Oscar do Leonardo DiCaprio.
E em relação ao tempo, né? Não lembro.
Ai, meu Deus.
Maravilhoso.
Ó, o Emerson Nunes falou aqui... A queda do arrogante internacional de Porto Alegre.
Eu não acho bom isso.
Eu acho bom.
Eu queria ser um cara de alma mais nobre, dizer que eu tô... Né, triste e tal, com isso.
Não.
Que time grande, pô, tá, pense nos torcedores e tal, mas. Nossa. Ah, desculpa, cara. Ainda mais com os absurdos que essa diretoria falou aí durante o ano e tal. Tchau, Internacional de Porto Alegre. Boa estar na Série B durante 2017. Enfim, eu só rezo por em 2018 a gente se encontrar na Série A e não nos encontrarmos na Série B, porque puta que pariu, o Corinthians também
tá
fazendo vestibular.
É, enquanto o futebol é brincadeira, a gente fica zoando aqui e tal, falando, não, tô feliz, o Inter caiu, é ótimo. As redes sociais já estão pipocando também com memes, mais uma vez, que é pra isso que a gente vive.
Estilo europeu, viu? Hoje muita gente falando estilo europeu do Inter no começo do ano. Favorita o título. Não,
Diego Aguirre,
estilo
europeu.
Tem uma imagem maravilhosa.
Falcão, estilo europeu.
Tem imagem maravilhosa do Argel. Tem um PPT de apresentação da temporada, assim. 2016, o ano que faremos história. O que mais? Que eu vi de bonito? Anderson.
Você segue aquela página no Facebook, o Empolgou?
Não.
Cara, você tem que seguir, é muito boa.
É que o Empolgou é da melhor frase, da melhor notícia da história.
Da história do Paulo Nobre, né?
Isso, exatamente. E aí, o Empolgou é só isso. Pega casos de gente que falou, tipo...
Ah, entendi.
Vai ser campeão, não sei o quê, e aí... Então. É só o print, não tem mais nada.
Ah, ótimo, não preciso disso.
Tem que seguir.
O Anderson teve uma que foi muito boa também. O Anderson, quando foi apresentado, as aspas da manchete na entrevista dele era: vim em busca de um brasileiro, só tenho da Série B.
Então,
excelente. Maravilhoso.
Eu vi uma hoje que era de algum corintiano, quem que era? Que era assim, por que o cara escolheu o Corinthians e não o Santos? Pela Libertadores, pelo Tite e pela grandeza. Tipo, não teve nenhuma das três. Enfim.
Maravilhoso. Eu só quero só fazer um adendo. É um programa feliz, né?
Isso.
A gente tem que deixar isso claro desde agora.
Esse é um
programa feliz. Você que tá ouvindo agora do começo, tá com medo de ficar triste porque sua vida tá uma bosta.
Uhum.
Esse é o momento de ficar feliz. Vem com a gente que você vai ficar feliz no final desse programa. Você vai recuperar sua fé na humanidade. Vai, invariavelmente...
A pergunta é, será?
Sorrir. Mas aí... tem um parênteses dessa história do Inter. Que aí a zoeira sempre tá liberada, né? Porque futebol é isso, é brincadeira. Mas teve uma coisa muito escrota de uns torcedores do Fluminense zoando um torcedor do Inter no metrô.
Hoje.
Que foi uma, puta, é um negócio que dá vontade de bater em todo mundo, cara. Nesses caras idiota do cacete. Mas é isso, é só um parênteses. Vamos voltar à felicidade, alegria. Vamos
lá, caiu o Inter!
Voltando às piadas de futebol, né? O Fluminense zoando um time sobre cair para a Série B, Merigo.
Nossa, cara. Vergonha, né? Uma das coisas que as pessoas mais falaram em todas as nossas perguntas é... Olimpíadas.
Achei que você ia falar outra. O outro vai ficar pro final, né?
Vai ficar pro final.
Polêmico.
Isso.
Olimpíadas.
Vocês acham que realmente é o ponto alto de 2016? Eu vi que o COI lançou um relatório na semana passada dizendo que as Olimpíadas do Rio foram as Olimpíadas imperfeitas mais perfeitas da história.
Que
não, o Brasil é o país imperfeito mais perfeito da história também, de
certo. Que frase gloriosa.
Que frase, é? Achei bonito?
Então, as Olimpíadas do Rio foram as Olimpíadas mais brasileiras da história.
Sim.
Foram as únicas. Então, é isso. Não, foi demais, assim. Assim como a Copa do Mundo, façamos o parênteses. Tá. Assim como a Copa do Mundo, as Olimpíadas têm um impacto negativíssimo no país. Do ponto de vista econômico, social... Quer dizer, de todos os pontos de vista, se você parar pra pensar, menos o da cachaça e o da farra momentânea.
Tinder Olímpico.
Tinder Olímpico também. Tudo isso é ótimo. Tá. Né? E assim, foi um mês de muita festa, de muita alegria, desde a cerimônia de abertura que trazia dúvidas e questionamento e pulga atrás da orelha do povo brasileiro como um todo, né?
Tá.
E foi aquela coisa massa, mesmo sendo simples, vaias a Temer, sem clubismo.
Sem clubismo.
Foi ótimo. Foi.
Muito bom.
E assim, as competições foram divertidas, a gente vibrou demais, novos heróis nasceram, antigos heróis...
Foram momentos mágicos,
continuaram,
né? A gente entrou numa área de suspensão da realidade durante as Olimpíadas, né? E vivemos aquele momento lindo.
É o que costuma dizer, no Brasil a gente precisa de momentos de escapismo para conseguir... lidar com o resto do ano inteiro de sofrimento.
Tá.
O carnaval é institucionalizado como esse momento, não é? E de vez em quando a gente tem sazonalidades, como as Olimpíadas aconteceram. Foi um mês de festa, foi um mês de alegria. O mascote Vinícius era simpático e dançava. Lembrou a gente do Fuleco. Não superou o Fuleco, nossa, mas Fuleco. Lembrou a gente do Fuleco. Inclusive, em alguns momentos, com um crossover com o Fuleco. Né? As duas séries.
Há quem diga que o
Vinícius é melhor que o Fuleco.
Vinícius é melhor que o Fuleco.
Não.
Isso foi a melhor coisa de 2016.
Coisa de milênio, coisa então, de milênio. Foi ótimo. A gente se divertiu muito. Mas aí aquele negócio, né? Aí vem toda. E o legado? E as contas? E a Barra da Tijuca estuprada?
A gente falou de coisa boa.
United aqui. States of Barra da Tijuca.
Coisa boa, Luiz e Gino.
Foi ótimo.
Coisa ruim já tem demais. Aí
teve a história do Ryan Locke, que foi maravilhosa, né? Do posto, mijou no posto, quebrou o posto.
Ah, é verdade. Como esquecer?
Achando que travesti é bagunça, né?
Isso. Teve uma outra coisa que...
Depois também não foi bem assim, aí depois é assim, depois é...
Foi ótimo.
Teve uma outra coisa que as pessoas estão falando aqui bastante.
Teve o cara da vara. Mais uma vez o meme, né? Cara, sabe o que eu tô percebendo? O meme é o maior termômetro de positividade ou negatividade. Não é um termômetro de nada, na real, porque tudo tem meme, né?
É.
Será?
Mas
eu não sei, eu quero pensar nisso. Mas assim, nas Olimpíadas a gente teve memes maravilhosos, que era aquele da camisa, né? Que começou riscando o nome do Neymar e colocando o nome da Marta.
Nossa, é verdade.
Riscando o nome da Marta e colocando Tomás Belucci.
Sim.
Riscando o nome do Tomás Belucci e colocando cara da vara.
Isso.
Riscando o cara da vara. Colocando todas as outras coisas que foram colocadas. E colocando Neymar de novo no final. Porque eu teve o ouro olímpico do futebol. Caguei pra isso também.
Também,
isso aí
também.
Não vamos nem se alongar.
Verdade, mas...
Ó, eu vou trazer aqui o comentário do ouvinte ao vivo. Nós estamos aqui com os nossos ouvintes mandando pra gente o que foi importante nesse ano, né? E o pessoal já citando aqui muito sobre as Olimpíadas, o ouro olímpico do futebol, o ouro olímpico do vôlei.
Vôlei, verdade. Escadinha aposentado com ouro olímpico de uma geração questionada... Não é mesmo? Liderada pelo Bruninho. Foi legal, foi um puta ouro.
Teve o Mário.
Começaram mal na fase de grupos e se reergueram de uma forma muito, muito
teve
boa.
O Mário no final da Olimpíada. Estão mandando aqui. Que mais?
Quem é o Mário?
Mário.
Olha aí. Algumas pessoas falaram que uma coisa boa de 2016 foi Netflix Offline.
Você tá pulando a pauta, cara? Por que você tá falando disso agora?
Por quê? Tem...
Esse é o grande finale.
Ah, o grande finale?
É.
Nossa, Netflix Offline. Não, já foi. Já foi? Tá falado.
Netflix Offline. Por que isso é uma coisa boa?
A gente tá falando da Olimpíada. A gente tava feliz com a Olimpíada, lembrando das coisas boas.
Cara da vara.
Cara da vara. Vamos falar do cara da vara. Cara da vara, zoou francês. Foi massa.
Da hora.
O francês foi arrogante. E aí começou aquela discussão que não se pode vaiar nos estádios. E aí
O
Brasil não sabe se comportar.
Uhum.
E a torcida. E aí era vaia mesmo, entendeu? Como diria o outro.
Não sabe brincar no Death to Play, negão.
É verdade, teve isso. O que mais de Olimpíadas?
Que teve de
abertura, que foi uma
abertura, a gente comentou.
Encerramento foi um grande carnaval.
Encerramento, mais ou
uma
menos.
Uma festa,
Por falar em carnaval, alguém...
Já sei que teve de bom em 2016 nas Olimpíadas.
Que?
O primeiro-ministro japonês. Saindo de Mario.
Foi a Lara que o Mario, pô.
Falaram? Ah, ele é o Mario!
Pô. Eu não tava sabendo que Mario era mesmo.
Também,
assim.
Eu falei, Mario.
Caralho, algum brasileiro chamado Mario ganhou medalha, eu esqueci.
Gente.
Aí eu tava contando na minha cabeça todos os ouros aqui, pratas e bronze, e não vinha Mario nenhum.
Por falar em carnaval, alguém citou aqui, o carnaval de São Paulo virou coisa de gente grande.
Verdade.
A controvérsias,
de rua. É. De rua, né?
A controvérsias.
Por quê?
O de rua.
O de rua.
A controvérsias.
Não virou?
A controvérsia. Mas eu não tô aqui pra polemizar.
Virou negócio, cara.
Eu tô aqui
cara.
Pra celebrar.
Por que
virou
que
negócio?
Virou?
A tua prefeitura disse que deu dinheiro e tudo mais.
Ah, dinheiro?
A festa foi grande, as pessoas se divertiram.
Se negócio e dinheiro for
parece que
unidade de medida de carnaval agora, fodeu, pode trancar
parece,
e mudar
que,
pra Noruega.
Parece que deu tudo que tem que dar no carnaval. Teve festa, beijo na boca, catuaba selvagem, esse tipo de coisa.
Você não concorda?
Um amigo do meu primo, que é um carnavalesco nato, foi em alguns blocos, ou na semana anterior, ou na semana seguinte, aqui em São Paulo, que foram celebradíssimos como algumas das coisas mais incríveis que o carnaval já viu, e achou que estavam de sacanagem. Que, assim, coisa esdrúxula, carros de som com pendrive, com sete pessoas estavam ouvindo a música e sabendo o que estava acontecendo, o resto estava parado no calor, bebendo e achando que aquilo é carnaval.
Polemizando,
assim,
hein?
Polemizando. Mas esse é um amigo do meu primo. Então vocês vão se resolver com ele depois.
Que mais, gente? É difícil.
Cara, pessoal, obrigado, gente. Vocês falando. Foi o nascimento do Naruhodo, o GugaCast.
Melhores coisas de 2016.
Aliás, vou falar do... Acompanho os dois podcasts de... Os dois foram grandes salvadores da pátria, porque o Naruhodo trouxe... resposta a questionamentos antigos. O GugaCast, eu falei pro Guga quando o Guga lançou que é a melhor ideia de todos os tempos. Você chama as pessoas pra contar história demais. E eu fiquei ansioso quando ele criou o GugaCast, esperando que a minha vez chegaria, porque eu me considero um contador de histórias.
Entendi.
E as minhas rodas de amigos, eles me reconhecem como um contador de histórias arrastado. Que toda vez que eu contar uma história, eu demoro demais e eu coloco muitos detalhes. Eu falei, cara, eu nasci pro GugaCast, entendeu?
É mesmo?
E aí o Guga me chamou, eu contei a minha história. Achei que contei a história muito mal, eu vi depois, eu vi que eu esqueci vários detalhes bons, achei que fui chato, deixei a história chata e pior, não mandei a foto de divulgação no Instagram que o Guga me pediu durante 2 semanas. O Guga deve estar muito chateado comigo, deve estar procurando a minha família pra me penalizar. Então, Gustavo, desculpa.
A galera falou muita coisa de cultura pop, séries, Stranger Things, Arrival, Capitão América.
A hora dessas paradas vai chegar.
Last of Us.
Certo. Por quê, Carlos? Explica pra galera.
O último programa do ano, o próximo programa da semana que vem, a gente vai fazer aqui um grande...
Como tradição?
Tradição, um grande Qual é a Boa 2016. Então, o nosso foco aqui não é, né... Mas a gente pode falar, sei lá, Pokémon GO, por exemplo.
Pokémon GO, porque ele não é só o produto cultural, ele é o fenômeno...
Todo comportamento.
Fenômeno comportamental, né? Uhum. Cara, Pokémon GO foi uma real loucura.
Mas da mesma maneira que veio, foi.
Da mesma maneira que veio, foi como já tava meio pronunciado também, né? Porque uma coisa que me impressionou muito, as pessoas ficaram maravilhadas com a funcionalidade de você mirar a sua câmera e o Pokémon aparecer.
Sim.
Em 2 dias que a pessoa tinha baixado, ela desligava esse negócio porque isso deixava o jogo lento. Muita
Verdade.
Gente fazia isso.
Eu fiz isso.
Então assim, você acha coisa boa por um motivo e deleta esse motivo logo de cara, mas continua viciado na parada.
Que o Felipe Abreu Silva talvez tenha dado o título pra esse programa. Estamos sendo justos com 2016.
É bom.
Muito bom, continua aí, Gino, desculpa.
E aí eu vi muita gente com esse argumento. A galera falava, e aí, Gino, você baixou o Pokémon GO? Não. Mas pô, como não, cara? É maravilhoso, você tem que jogar. Ah, fala, cara, eu vi lá do amigo, não sei o que, achei mais ou menos. Eu falo, não, realmente, né, o jogo tá fraco, não dá pra fazer nada, você só fica pegando os Pokémon, não sei o que, mas, cara, você tem que baixar agora, que daqui a um tempo, eles vão atualizar e o jogo vai ficar maravilhoso. Que argumento é esse?
É porque tá sempre
isso é
em constante evolução.
Pro cacete, né?
Teve atualização recentemente aí, mas cada vez mais...
O que as pessoas mais falavam é que ia ter batalha entre amigos, não sei o que, até agora não tem, né?
Nos ginásios.
Não, mas as batalhas de ginásio você não consegue falar, vou jogar com o Merigo agora, vamos no Sesc aqui do lado, que é ginásio, vamos jogar contra você. Não dá pra fazer isso, né? Você chega lá e você joga contra o líder do ginásio.
E a Suda foi o nosso maior jogador aqui de todos os tempos.
Eu joguei um dia, cara.
Tão rápido e quente surgiu, tão rápido sumiu, porque, meu Deus.
Mas foi interessantíssimo o fenômeno cultural.
Ó, o Vinícius Costa falou que hoje saiu uma atualização e colocaram os Pokémon da segunda geração. Então incluíram
novos...
Poxa, que legal, né? Tipo, eu que mal conheço os da primeira.
Mas o fenômeno foi fascinante, assim, de ver a galera retomando o espaço público, de ver a galera sendo esfaqueada no espaço público e retomando o espaço privado depois na sequência. Tudo isso foi muito interessante.
Verdade. Afinal, o fenômeno...
Manobras de mercadologia.
Afinal, o fenômeno da facada no baço estava esquecido desde a Copa de 2014.
Pois é.
Tem uma galera aqui falando de coisas metalinguísticas aqui do B9, que é o episódio 3-0 é goleada.
Mas isso é do ano passado.
Não, é desse ano.
Desse ano, cara. Não foi o episódio final do ano passado?
Não.
250. Foi 200, exatamente. 200, não, 200. Foi o
200. 200?
É, entre as melhores coisas
de 2016. Ah, é verdade. A gente tá no 2017.
Eu devo concordar. O William Brito aqui falou que outra coisa boa de 2016 foi o Luciano Huck no B9.
Ah, super
teve
abraço.
Teve isso. É verdade. Como ele chama?
Teve o William Brito.
Super William. Adoro o William.
A gente tem que
grande botar... lembrança.
Henrique Botelho falou que Guerra Mundial de Memes.
Com Portugal e Argentina, né?
Exatamente.
Foi bem interessante mesmo.
Foi um grande momento de 2016.
Aliás, os memes portugueses, a chegada dos memes portugueses por causa da guerra...
Vieram de navio, né?
Foi uma...
foi um novo alento aí. Foi um
a imigração,
novo
né? Foi. A imigração dos memes portugueses.
Eu acho que, na verdade, como foi uma guerra, então a gente tem que falar em termos mais chocantes. Então, a grande diáspora de memes trouxe aí com a globalização, né?
O dia D, o dia do desembarque dos memes portugueses.
Foi realmente uma coisa que enriqueceu bastante aí.
Sacudiu Malaquias de todo mundo.
Tens o que é preciso.
Tens o que é preciso.
Para esmagar a minha rata. O Eduardo Qualiato falou: a SpaceX pousou o Falcon 9 pela primeira vez no barco drone. É uma coisa boa de 2016.
Isso, certo? Isso é ótimo.
Uma empresa chegou onde a NASA chegou em 1900 e quanto?
Não, calma. Não. Calma aí.
Luiz. Não é assim.
Estamos vivendo uma nova revolução da exploração espacial.
Eu vou respeitar o ouvinte. Como já me comentaram que não é legal quem esteja pesquisando sobre isso. Eu acho do caralho e tudo mais. Mas, assim, foi mal. Elon Musk tem que...
Pra ir pra merda, é isso? Tem mais...
Não. Ele tem mais aqui, sabe, se mostrar... Fuder. Porque, tipo... Imagina, cara, vamos aqui pra Marte. Falta tudo pra eu ir pra Marte e tal, não sei o que.
Mas o cara vai conseguir, velho.
Não no prazo que ele tá. Não no prazo que ele tá.
Eu acho que isso é uma boa cultura de
startup, não.
Iniciamos uma nova revolução da corrida espacial. E vamos chegar lá antes da nossa morte.
Não, e a gente tá fazendo isso de uma forma, entre aspas, sustentável.
Aham.
Não é? Porque...
meritocrática, né?
Também.
Que é só com dinheiro do Elon Musk e do Jeff Bezos.
É. Mas assim, antes, né, o foguetinho partia e explodia e acabou, né?
Isso.
Todos os milhões eram...
Exato.
Cagados. E agora ele tá fazendo isso, pra alegria de Marina Silva, tá indo até lá e voltando de ré. Tá parando e não tá jogando nada
muito
fora.
Bem, cara, eu acho, não, sério, de verdade.
O próximo passo é o foguete de garrafa pet do Catraca Livre. É isso que vai rolar.
Muito bom, ó. Se eu pudesse eleger, eu sei que a Olimpíadas foi muito foda, eu também coloco na minha lista e tal, mas eu acho que isso é realmente...
Eu acho que é um fato novo, mas assim, não sei.
Nós vamos chegar lá e assudar...
Não, eu também acho, mas não vi
o
Musk.
O Elão da galera...
Confio mais na NASA e nas outras...
Não, mas é uma...
Nas outras agências espaciais nacionais, cara.
É parceria público-privada.
É PPP, que nem a Olimpíada, né?
É isso. PPP.
Desculpa, a SpaceX só se salvou porque conseguiu levar uns mantimentos aí pra estação espacial e explodiu a porra do...
Não, a gente vai chegar lá.
Curiosidade, explodiu
o satélite do Facebook.
Pra gente fechar o assunto Elon Musk, curiosidade, você sabia que Elon Musk é casado... com a host que no segundo episódio de Westworld recebe William no parque?
Ah, é? Quem é ela?
É uma atriz que é casada com ele.
Uma atriz?
É, não lembro.
É uma das
melhores
atuações.
Já ganhou um troféu à imprensa?
Acho que não. Uma das melhores atuações de toda a série, apesar dela não ter grandes momentos, eu acho que ela dá um verdadeiro show. Preciso lembrar o nome dela. Pra fazer jus a tudo isso.
Vocês falaram em ondas, a gente esqueceu de citar, que a gente até anotado aqui na nossa pauta.
As ondas gravitacionais.
Exatamente, o Henrique Botelho falou, detectaram ondas gravitacionais.
É verdade, foi a onda do ano.
Não é nada,
cara, porque na verdade real quem se importa com isso é só quem liga pra ciência e acompanha o noticiário dessa parte, porque...
Tivemos a sonda lá chegando em Plutão.
Verdade. Né? E tivemos a transmissão de uns dados lá da Rosetta, que pousou na cauda do cometa e conseguiu captar... Citando tudo mais.
Tá. Pega a Rosetta na cauda do cometa.
E ela conseguiu transmitir, apesar das falhas elétricas, alguns dados sobre a origem do material daquele cometa.
Muito
então,
bonito.
Então, teremos dados aí para trabalhar. É uma missão que foi dada como meio que medes ou perdida.
Tá.
Ótimo. A gente não vai falar só isso das ondas gravitacionais? Ninguém vai...
Não. Pode desenvolver aí.
Não, fique à vontade.
Assim, como uma série de coisas que acontecem na física, ela tem uma demonstração matemática, mas ela é muito difícil de ser detectada, provada com uma questão factível. Tá vendo? Isso aqui é tal coisa, né?
Eu vou ligar então, a telinha que você vai ver.
Isso pra muita coisa que acontece em relação a funcionamento do universo, não é assim que... né? E aí, né, caindo desde da questão quântica, né, do funcionamento intraatômico do que forma as partículas, as coisas do universo que a gente ainda não compreende, que estão muito longe de nós, esses fenômenos. Um deles, que nunca tinha sido visualizado, mas provado matematicamente...
A questão das ondas gravitacionais, como tanta coisa, é que ela é apontada através de teorias, ela é suposta, não é provada, então quando... A prova acontece e rolou porque os instrumentos estão cada vez mais desenvolvidos e essa análise minuciosa pode acontecer. É importante ver que a gente está no caminho certo.
Sim, certo? Exato.
Diferente daquele motor, o motor de micro-ondas, vocês chegaram a ver, eu não lembro exatamente os detalhes, mas é um motor de micro-ondas que prova que 40 mil teorias importantíssimas, fundamentais do estudo da física atual
estão errados,
porque o motor funciona de uma forma que não deveria funcionar.
Uma coisa que a gente tinha anotado aqui também na pauta, que o André Dotti dos Santos falou, que é a visita do Obama a Cuba.
Foi um ato importante, né? Importante. Independente da tua facção política, religiosa, moral aí, é um fato histórico, né?
Uma mudança de
comportamento de algo que marcou metade do século XX. Né? A relação desses dois vizinhos, diante de uma questão de um muro invisível que houve no mundo durante boa parte do século, que foi a questão da Guerra Fria. Um dos últimos bastiões, né? Não é um dos últimos, acho que tem muita merda ainda no mundo que é derivada das duas guerras mundiais e da Guerra Fria, porque em termos históricos foi ontem. Mas é um dos bastiões que ainda segura, né? Que explica o que foi o mundo no século XX, se você olha pra como são as coisas do século XXI, né? Esse embargo a Cuba existente nos Estados Unidos, o que é a figura do Fidel, que teve a morte dele neste ano, e as pessoas se dividiram sempre 8 ou 80, nunca no meio do caminho, né? Nunca. Enfim, e também entender o que é esse gesto, já com o Fidel fora do poder e com seu irmão Raul Castro ocupando o cargo de líder de Cuba, e o presidente atual dos Estados Unidos tentarem essa reaproximação, as duas diplomacias tentarem a reaproximação para tentar viabilizar aí acordos, voltar a estabelecer, né, relações mais próximas, né, como já foi no passado, né, porque antes da dita Revolução Cubana, se você gosta de ficção, né, você pode assistir Poderoso Chefão e entender que eram feitos muitos negócios em Cuba, alguns muito escusos, né? Você assiste Poderoso Chefão 2, por exemplo, que é bem, dizem que é bem baseado, tava vendo naquela época dos documentários do History sobre máfia, e essa parte toda do Poderoso Chefão 2 é muito baseada nos grandes chefões da máfia americana, que de fato era esse tipo de negócio. Assim, uma promiscuidade grande com o governo da época e tudo mais. Eles foram meio que sacaneados na época da Revolução e saíram fora, porque os cassinos foram sendo fechados e estatizados, né? Mas era essa galera que controlava. Mas existia uma proximidade, existia negócios, né? Era um país que fica a 90 quilômetros da costa da Flórida, né? Acho que é um momento histórico, independente da sua avaliação emotiva a respeito dos personagens que envolvem.
Independente da avaliação, a mensagem que fica é a mensagem que Dionne Warwick trouxe pra gente. What the world needs now is love. Sweet love.
Caralho.
Quero atingir aqui um ponto, já que não tem tanta coisa em 2016 boa assim, eu quero atingir um ponto sensível aqui da nossa pauta de hoje, que eu vi algumas pessoas também falando aqui, que é, nosso tema é coisas boas do ano, certo?
Certo, 2016.
Certo. Estamos tentando chegar nisso. É, não falar de coisas ruins, a gente fica aqui 4 horas, 5 horas falando
Só lamentos.
É, e algumas pessoas citaram aqui Impeachment. Quero saber, foi coisa boa, foi coisa ruim, faz parte da merda do ano. Vamos ter que trazer aqui agora o Olavo de Carvalho pra falar, será? Pra ser...
É, botar o Olavo de Carvalho aqui
bolsomi, pra... Algum bolsomito? Pra
eu, poder... acho, eu acho o seguinte, não cabe ao julgamento do impeachment dizer que foi uma coisa boa ou ruim. Afeta bastante a história do Brasil. Eu acho que as pessoas não podem se enganar sobre o que aconteceu neste ano em relação ao impeachment da Dilma Rousseff. É marco histórico no país. Vai ser debatido...
A galera daqui... tá alucinada aqui falando o ano do golpe. Foi golpe.
Vai ser debatido daqui muitos anos. Vai ser melhor estudado. As pessoas vão rever historicamente suas posições sobre esse tema, para um lado ou para o outro, independente disso. Mas, enfim, é o momento que ocorreu mais no calor da questão que a gente estava vivendo agora do que propriamente em N razões que poderiam pautar um impeachment, que seria o processo, por N coisas que se falaram, por N coisas que foram ditas, por todas as justificativas que quem era contra e quem era a favor deram na época. Não é um processo corriqueiro. Não foi uma eleição, não foi uma troca de suplentes, não foi um deputado cassado por corrupção, não foi uma quebra de decoro parlamentar simples. Foi você substituir um presidente da República e, assim, as pessoas ainda estarem muito divididas em relação a tudo que aconteceu. É muito, 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 muito diferente. As pessoas que viveram a época vão saber que foi, sim, do que aconteceu com o Collor, sendo o processo mais ou menos o mesmo e sendo também as justificativas bastante políticas, né? Você sentia que havia uma motivação econômica à época que deu bastante justificativa à população, e você sentia que a coalizão que saiu, né, pro governo Itamar Franco teve...
Consenso.
Rolou um consenso. Então, assim, deu, né? As pessoas se encontraram ali no meio termo para que aqueles anos de presidência chegassem. O que você não tem em 2016. Né? Quer dizer, um determinado agrupamento político entra após o impeachment, sendo ele da antiga base desse governo. Diz que vai fazer um plano completamente diferente, atribuindo, né, o motivo da crise, o motivo de é necessário...
Atribuindo os fracassos ao governo anterior.
E também de é necessário reconstruir uma base. E você não tem essa base reconstruída, ou seja, você continua nessa confusão e os escândalos continuam ocorrendo. E, assim, há questões já levantadas na população. Não sei como é que vai acabar esse ano. Eu não consigo fazer nem previsão de como a gente começa ou termina no que vem, sabe?
Dá pra dizer que então, 2016...
Assim, cuidado, eu diria assim que, independente da sua posição política, você pode ser o cara que veste verde e amarelo, vai lá na rua lutar pelos seus direitos, você pode ser o cara que veste vermelho, vai para Araguaia, isso aí, militar e tudo mais, você pode ser o que você quiser, cara, mas não dá para definir esse momento que a gente teve em 2016 político como bom ou ruim. Ele demanda uma digestão que a gente ainda não fez, é isso aí.
E dá pra dizer que a situação de fim, ou começo de fim, luta contra a impunidade, é um momento bom de 2016, Luiz Yasuda?
Ah, eu acho que é um tema, né? Que,
nunca
que...
se prendeu tanto no...
É, alguém falou isso aqui.
É um tema interessante. As pessoas começarem a ficar mais informadas com isso, ou pelo menos, sei lá, acompanharem mais o Congresso. Porque foi uma coisa que as pessoas começam... Mas isso a gente tem que falar desde 2013. Ah, as pessoas não sabem por que estão protestando, mas pelo menos, olha como a pauta política tá quente e tal. A gente olhava isso com bons olhos, né? Mas eu não sei. Eu acho que tem momentos na história em que as pessoas se levantaram politicamente e ocorreram coisas maravilhosas. Tem momentos da história que as pessoas se levantaram dessa maneira politicamente e aconteceram desastres. Então, a gente precisa ter uma certa frieza de pensar, sabe, qual é o rumo que a gente está encaminhando, o que vai acontecer conosco. O momento do mundo é de um certo crescente da intolerância ao discurso contrário.
Foi o ano do Brexit.
Foi o ano do Brexit, foi o ano do Trump com discursos de ódio. O Trump pode ter N plataformas, assim, ficou marcado para o mundo dos discursos de ódio. Foi o ano que discursos de ódio venceram eleições na Europa, não apenas a questão do Brexit, mas em outros países. Viu imagens escrotérrimas de pessoas esculachando refugiados.
Como diria o diretor do presídio, Carandiru, vamos ter calma nós. E como diria o cachorro do meme,
Não dá pra saber.
Vamos ver o que vem por aí.
Não dá pra saber.
Não dá pra saber.
Vamos ver o que vem por aí. Mas então, mas eu não queria... Por isso, eu gostaria que o ouvinte e o telespectador do Ao Vivo entendesse que não dá pra avaliar esse momento como bom ou ruim. Tudo é desencadeador de uma coisa que ainda tá rolando e ninguém sabe onde isso vai parar. Legal que está se investigando corrupção, mas honestamente, com ou sem impeachment, aparentemente, né?
Isso ia rolar.
Isso está acontecendo. Começou num governo e aí, achou-se que ia frear com impeachment, não sei o que lá, o acordão lá do, né, com o Supremo.
O gigante
tudo,
acordão.
É.
Melhor era fazer um acordo.
Mas aí você tem as instituições que não deveriam, talvez, fazê-lo, mas se utilizando da questão do quarto poder para manter essa pauta viva, para questionar tudo e todos e tudo mais. Historicamente, esse processo pode ser rico para o Brasil? Pode. Só que eu não sei o que vai acontecer no meio, você entendeu?
Sim.
No durante. Pode ser que, cara, dê um grande rebosteio. Como a história, novamente. A história já nos ensinou.
É um bom
que...
resumo. Rebosteio.
É, que pode rolar.
O Luiz Fernando, que eu vou tentar falar sobre o nome dele agora. Kruzielski.
Chichelski.
É. Ele falou aqui, ó. Uma coisa boa que veio de uma desgraça foi ver as torcidas se unindo em homenagem a Chapecoense e mostrar que ainda existe espírito esportivo no futebol. Isso foi uma coisa boa?
Eu acho que as pessoas ainda se sensibilizarem com a tragédia humana.
Com a dor humana. Com a tragédia humana é o mínimo que a gente espera.
Eu acho que pelo menos, sabe o que foi bonito de qualquer maneira nessa história? É que eu vi menos, como se diz, não teve nem o sommelier da dor, nem o sommelier do... Você tá, tipo, todo mundo, ok, foi uma merda. Quem tem que guardar luto, que guarde. Quem não tem que guardar luto, vá cuidar da sua vida. E ninguém, sabe, ficou muito um policiando o outro. Eu acho que isso já foi uma coisa um pouco mais positiva.
Ou rolou e você perdeu isso porque a sua bolha...
Pode ser. É. A não ser, sei lá, o que aconteceu lá com os dirigentes do Internacional que foram falar.
Mas aí os caras
estão inseridos no meio, né? Da onde isso seria mais tocante e tudo mais, né? Que é o meio do futebolístico.
E ainda assim eles conseguiram ir onde bosta nenhuma jamais sonhou chegar.
Eu acho que tem... Mas assim, como N tragédias que acontecem com a humanidade... Né? Algumas vão te tocar mais, outras vão te tocar menos, porque...
Mas é quase sempre um momento em que a humanidade se une, já diria Ozymandias.
É, uma coisa que eu tava dizendo pra gente antes de começar a gravar, que eu realmente acho que houve essa comoção mundial, né? Porque eu achei até impressionante você ver ali a galera, sei lá, na NBA, né? Força Chape, a galera...
Futebol americano,
o pessoal...
Futebol europeu,
todo mundo, assim. Porque os caras vivem isso, né? Eles estão pegando avião pra ir jogar o tempo inteiro. Então, tá todo mundo suscetível a passar por uma desgraça dessa se ocorreu essa merda. Mas é uma coisa que eu até evitei de ficar falando muito, mas é que eu acho que ao mesmo tempo que isso é bonito, eu acho que mais bonito, mais legal de tudo foi a torcida do Atlético Nacional encher o estádio. Isso foi arrepiante, foi uma coisa... Aí, nessa parte eu concordo, sabe? De, puta, os caras deram, toma, o título é de vocês, não teve nenhum...
Não teve...
Cara, de... Exato. Assim,
pega aí, vamos fazer uma festa.
Eu confesso que no meu coração peludo eu fiquei pensando umas coisas que assim, o Atlético Nacional só fez isso porque eles já estão classificados pra Libertadores do ano que vem. Força. Mas, sei lá, no fim a coisa toda foi bonita.
Me soou tão... Um jogador já pegou... Cara, a gente não quer nem... Sabe?
Isso,
porque, tipo, antes de qualquer decisão, a gente não quer nem entrar em campo, cara. Porque o time dos caras vai vir remendado, tipo... Sabe, cancela essa porra, dá o título pros caras, porque a gente não quer nem jogar. Aí a diretoria falou, não, é isso mesmo, a gente não quer mesmo, tal, não quer remarcação, não quer nada.
Sim.
A gente quer homenagear esses jogadores. Então me pareceu sincero.
Só que assim, que ao mesmo tempo que rola esse tipo de coisa, eu também vejo muito de um oportunismo de várias partes, sabe? Eu vou falar isso sem clubismo, que eu tava falando, porque... A página do Corinthians, por exemplo, né? Eles fizeram uma coisa super legal no dia que aconteceu a tragédia, ou no dia seguinte, sei lá, de falar que vamos ceder jogadores.
Não foi nem eles, foi tipo via Corinthians, uma associação de quatro clubes, discutiu rapidamente o assunto, chegaram àquela carta que eles publicaram, depois vários clubes publicaram a mesma carta. Aí teve a questão da reação natural à questão da tragédia, todos os clubes foram lá, mudaram o logo pra da Chapecoense, botaram, né, preto aquele dia, e verde e tal, na página de cover e tudo mais, também legítimo, foi rápido, agiram, né?
Sim.
Pô, cara, olha que tragédia, todo mundo tá mal com isso. A partir daí...
Sim. É que aí eu acho
ação,
que...
Ação, reaçãozinha, tiro liro liro aqui.
Tiro liro, é, exato. Você, aí você começa história. A transformar o tragédia em publicidade,
aí,
sabe?
Aí, eu vi aí isso, talvez.
Sei
talvez
lá, vamos jogar de verde, todo talvez, dia. É que, uma
talvez
mensagem.
É nossa, é, no, nosso coração peludo publicitário já começa a ver. Ih, não acredito que vocês estão fazendo isso com. Até com a tragédia. Mas nem tudo que a gente viu foi
sim, concordo.
Não legítimo.
Concordo, é
foi,
verdade.
Tem muita coisa legítima.
É difícil você julgar nessa hora o que foi legítimo e o que não foi.
Coisas que não foram legítimas, por exemplo, tem a ver com a CBF, por exemplo, que me liga pro presidente que acaba de assumir, tipo, porque eu. Presidente do clube morreu nesse voo, aí o cara da Chapecoense assume, tipo, uma coisa de, pô, foi quem sobrou e tal. Aí a CBF liga, não, bota um time júnior aí.
Pega os que não morreram, coloca os júnior.
É verdade.
A gente rasga aqui o regulamento do campeonato e faz uma grande festa.
É isso, vamos fazer uma grande festa. É.
E aí você tem o oportunista, o charlatão.
Eu quero até dizer outra coisa.
Questões do tipo, o Del Nero não poder ir até a Colômbia...
Por guns reasons,
porque
né?
Porque tem medo de sair do país e ser preso.
Sim.
Tem cada
não, não é
coisa
por isso que ele não vai, não, cara. Segundo, ele não vai porque é muito ocupado.
É. Então, é assim, o que eu quero dizer é, eu sei que teve muita coisa boa a partir dessa tragédia, que realmente mostrou coisas que a gente, sei lá, era incapaz de enxergar, principalmente dentro do futebol, né? De você ver essa generosidade e tal. Mas eu acho que também rola nessa hora muito oportunismo, sabe? É difícil como você...
Já começaram os oportunismos, por exemplo, vai jogar Brasil e Colômbia ano que vem no Maracanã, cuja renda provavelmente vai ser destinada a Chapecoense, né? Sei lá, descontado uma série de coisas, muito provavelmente
porque a CBF você tinha falado isso daqui, um monte de gente aí ofereceu grana, o Cristiano Ronaldo, não sei o quê.
A Chapecoense, saiu uma notícia que a Chapecoense falou, tá legal, mas na nossa conta brotou 10 mil reais.
Pois é, tá sendo hora de plantar notícia lá na mídia, falar, vamos doar 5 milhões pra Chapecoense, o dinheiro de verdade não cai, né?
Não brotou, então. É assim, né? Legal, bonito, bacana teu clube, né? Cobrindo de verde, mas é assim, eu confio também em coisas espontâneas.
Mas de qualquer maneira,
assim.
É uma coisa que surgiu de uma tragédia tão grande que eu acho...
grande.
Você botar aqui no melhores do ano, né?
Não. Eu acho que... Tem o que é pior que isso. É o uso político de uma tragédia.
Sim.
Novamente resgatando dois programas que tivemos, né? Sobre a questão desses sites que se empolgam na mentira aí pra fazer notícia. Tanto de um lado quanto de outro.
Carece de fontes?
Os caras de fontes. Tanto o site mais pra um lado falando que foi o excesso de intervencionismo governamental que derrubou esse avião. Quantos.
Ah, é verdade.
Pelo amor de Deus, quantos lados mais ultra-esquerdistas falando que, tá vendo? Deixar na mão da empresa é isso aí.
Eu quero falar outra coisa aqui boa que talvez tenha surgido de uma tragédia.
Uhum.
Que é toda a discussão que rolou depois agora com a eleição do Trump, que é das notícias falsas e você tem. Google, Facebook
começando a se preocupar com
isso. Exatamente. O público em geral preocupado com isso e tentando tomar medidas para controlar esse tipo de coisa. Eu acho que é o mesmo papo que a gente falou lá do impeachment, né, que isso gerou um monte de outras coisas.
Lembro que eu dizia em nossas conversas particulares sobre talvez a gente demande certas coisas para um processo histórico de construção. Eu acho que é por aí. Acho que... Não, nem sei. Eu nem acho que o Google e o Facebook vão resolver um problema bem antigo da questão da comunicação de massa em
Pedro e o Lobo?
Em pouco tempo. Mas é sempre importante estudar pra gente entrar num consenso aí de que certas coisas são aceitáveis e certas coisas não são, sabe? Uhum. Hoje as pessoas estão um pouco 880 pra todo tipo de discurso, sabe? Você não pode se ver concordando com alguém, né, que pensa um pouco diferente de você pra, sabe, tirar da sua frente o discurso que poderia ser seu. Se alguém te explicasse com uma certa calma, né? Tem umas certas pautas que ainda me escandalizam de estarem, né, andarem tão acaloradas aí, sendo que, sei lá, um cara liberal e um cara mais, né, comunista poderiam abraçar da mesma maneira uma pauta sobre liberdades individuais, por exemplo.
Tá.
Como diria Diane Warwick?
Sei de novo com essa citação.
A gente lembrou de tudo que aconteceu de bom, então?
Acho que não, mas...
A gente falou do Netflix?
Netflix Offline.
Vamos terminar com isso, então?
Netflix Offline,
Muita gente falando que o ponto alto de 2016, que a grande notícia, né, o grande presente que os céus, que os deuses do Olimpo nos enviaram, foi a função offline do Netflix. E foi maravilhoso, porque tão logo o anúncio aconteceu, que a função já estava disponível, que as pessoas poderiam curtir isso, eu abri a janela da minha casa e vi 300 jovens deitados na rua.
Nas ruas,
entendeu? Netflix assistindo ali, em cima das árvores, nas ruas, nos parques, nos muros, nos céus, voando, entendeu? Em lugares em que o Wi-Fi não chega, que o 3G não chega, com seus celulares em modo avião, assistindo Netflix. Realmente transformou a humanidade.
Grande revolução.
Revolucionou.
Bom, a gente falou aqui um monte de coisas teoricamente boas de 2016, ou não, com a ajuda dos nossos ouvintes via live, mas eu queria discutir uma coisa um pouco mais filosófica e fundamental do que tudo isso, talvez, é que a gente, sei lá, nunca tinha visto acontecer num ano como aconteceu agora em 2016, todo mundo quase que unânime falando que o ano foi uma bosta, que o ano foi uma porcaria.
Demonizando o ano.
2016 acaba logo, meu Deus do céu. E eu queria saber de vocês se 2017 vai mudar alguma coisa, se mudar do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro. Porque assim, a gente tem essa necessidade, né, de ter esses
recomeçar.
Momentos, esses momentos marcados e o ano novo é um recomeço, né? Então a gente acredita nisso, né? Nós, como os humanos, como os únicos animais que contam o tempo, acreditamos que o ano novo pode ser um recomeço. Vocês acham que 2017 vai ser muito melhor? As coisas vão...
Eu acho que, assim como dizia a mensagem de lavagem cerebral na estação Hydra, em Lost, quando tocada ao contrário, only fools are enslaved by time and space.
Tá.
Ou seja,
boa.
Queria acreditar que o tempo, o espaço...
Começa um novo ano e tudo vai ser...
Transforma uma coisa no novo e que o futuro já começou, que a festa é sua e a festa é nossa. É uma grande idiotice. 2016 foi uma merda, é um momento do mundo que foi uma merda. Pode durar 10 anos, pode durar 2 anos, pode durar 2 anos e meio. Pode durar um período de tempo não medido em anos.
Sim.
Certo? Mas é importante psicologicamente para que a gente... Essa divisão aconteça, para que a gente tente encontrar forças onde elas não existem.
Boa, entendi. É um instinto de sobrevivência.
Exatamente.
Então você pega 2016, fecha numa caixinha, tenta deixar para trás e tenta fazer com que 2017 seja tudo novo.
A gente cria truques e subterfúgios para enganar nossa própria mente. Existe um Braincast bom sobre isso, inclusive, Truques da Mente. Volta lá. Ouve.
Muito
interessante.
Bom jabazinho.
É, mas é gostoso brincar com a nossa própria mente. Porque o que é o mundo, no final das contas, se não o que a gente percebe dele, né? O mundo real, ele tá fora da gente ou ele tá dentro da gente?
Bonito.
O que é consciência?
Bonito, Lizidino.
Existe fala um aí. Programa também que a gente fala sobre.
Fala aí, Luiz Assuda. Eu indo na... contramão do
nosso amigo Gino?
Do amigo Gino? Obviamente, de maneira racional, sabe que não muda nada, né? É só a questão do se trocar o ano do calendário.
De 31 para 1º.
Mas, ao mesmo tempo, as pessoas funcionam com alguns ciclos, né? E um importante mental se encerra com o fechamento de um determinado ano, porque você se prepara para as coisas pontuais que vão acontecer, que você sabe que vão se repetir naquele ano. Um ano novo para você ter o seu aniversário, um carnaval, rever pessoas queridas, utilizar a desculpa de primeiro encontro do ano, né? Aquela coisa toda e tal.
Sim.
Então isso tudo traz um alento aí em relação a como você vai encarar adversidades, né?
Ou é uma desculpa para comer gente também.
Também. Primeiro beijo do ano novo, cara, que você usa, né, sei lá, dependendo aí, até a segunda quinzena de, de janeiro. Enfim, mas eu acho que o ponto é que assim, as pessoas, elas podem se predispor a encarar as adversidades que o ano de 2017 já anuncia que haverá de uma maneira mais positiva, né? Não tô falando aqui em segredo nem nada disso, é só que, assim...
Você tem, então...
Se você já tá esperando, né, que você vai precisar estar forte para uma série de coisas que vão vir e disposto a encontrar alegrias nas felicidades que, porventura, né, irão também ocorrer, você pode fazer, né, diferença nas pequenas coisas do dia a dia, que no fim das contas são o grande componente do que pode ser chamado de felicidade e tudo mais. Então as pessoas podem encontrar anos mais felizes, sim. Né? Conclusão do programa, não sabemos se a gente vai encontrar enquanto sociedade, enquanto...
Mas é uma necessidade, assim, pra gente não enlouquecer e não ficar todo mundo...
Claro.
Nesse ciclo sem fim aí de...
Nessa espiral...
Isso. E acho que assim...
Descendente.
E não é só 2016, né? Isso desde... Os tempos mais primórdios. Isso. Né?
mas assim, ponto todo pra ser colocado é que a experiência de todo mundo é válida, né? Assim, tem que ouvir dos mais velhos que já houve tempos piores e houve mesmo.
Sim, sim.
Né? O Reverendo Mundo tava muito, muito mais avesso a uma série de coisas e, pô, hoje a gente tá aí discutindo algumas coisas interessantes. A questão econômica vai pegar pra muita gente, já tá pegando e tudo mais. Só que também há a possibilidade do reencontro com o trabalho, com esse ganho, né, suado e tudo mais. Ah, eu não quero ficar repetindo essa coisa de, oportunidade, você empreenda. Não é isso, mas assim, às vezes há a chance de que há alguma coisa a partir desse momento tão delicado que é, né, estar desempregado, estar, né, sem os ganhos que cobrem, né, o teu dia a dia de gastos e tudo mais. De repente nisso surgiu uma coisa que vai determinar, pô, sua vida de uma maneira positiva durante muito tempo. Então não dá pra dizer. Obviamente que, né, as chances são de que a gente vai ficar nesse marasmo, nesse, desculpa o termo técnico, é o rebosteio, né?
Rebosteio, é.
Durante um bom tempo. Um bom tempo. Eu não sou o cara mais otimista em relação ao processo histórico que a gente tá vivendo.
Eu achei que antes você tava num discurso de positividade, eu achei que você ia terminar falando pro pessoal começar os dias tomando café com manteiga clarificada.
Nossa,
e óleo de
coco. Nem a pau.
Não é isso que vai acontecer?
Não é isso, não.
Entendi.
Acho que, assim, em momentos mais duros, né, é necessário que a gente reflita sobre uma série de coisas, né, e talvez seja uma oportunidade para fazer isso,
boa,
de uma maneira até coletiva.
Bonito.
É necessário que a gente volte a coexistir de uma maneira aceitável, assim, sabe, de que as pessoas voltem a se aceitar nas suas diferenças e tudo mais.
Do que o mundo precisa?
É.
Love, sweet love.
Muito bem. Qual é a boa, então?
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Vamos nessa.
Qual é a boa?
Vamos lá. Quem quer começar aqui com qual é a boa?
Você tem um qual é a boa?
Eu tenho qual é a boa.
Eu tenho qual é a boa.
É?
Ué, uhum. Então...
Tô impossível, bicho.
Comecem aí.
Quer começar você?
Então eu começo.
Então vai.
Eu, entre as minhas facetas, eu tenho... Entre as minhas facetas profissionais, né? Eu sou uma pessoa ligada ao mundo do audiovisual.
Sim.
Né? Trabalhei anos com isso. E uma das coisas que faço é fotografar. Quer dizer, eu fotografo profissionalmente... Eu cinematografo, né? Melhor dizendo, usando o termo técnico. Mas eu gosto de fotografar também nas horas vagas. E o que eu gosto de fazer com as minhas fotos? Eu gosto de colocar as minhas fotos em plataformas que valorizam o meu trabalho.
Tá.
E qual a plataforma que hoje eu utilizo para valorizar o meu trabalho, ainda que seja para uma audiência, no meu caso, pequena, minha própria família, mas você pode utilizar uma audiência grande? Eu uso o Exposure.co. O Exposure.co, ele é uma plataforma para você criar histórias a partir de fotos.
Que bonito.
Então, você que... Você
compartilha com a sua família as histórias, é isso?
Compartilha as histórias com a minha família. Então, você que gosta de design limpinho, bem organizado, plataforma intuitiva para você montar sua história fotográfica, seus momentos, o Exposure.com pode ser uma boa solução. Eu não estou ganhando nada falando isso. Aliás...
Exposure.co.
.co. C-O.
C-O. Estou aqui agora nele.
É. Aliás, essa é uma mania que eu tenho, né? Não ganhar nada fazendo coisas.
A beautiful website for your photo stories.
Tá vendo só? Conto suas histórias por lá. E aproveite, se você é uma das pessoas que gosta de fotografia, gosta de coisas bem organizadas, você que tem toque.
Que legal.
É bem gostoso.
Pode fazer o seu domínio próprio.
Pode.
Que legal isso aqui.
É um site bacana pra contar histórias fotográficas. É isso.
Boa.
É simples, é singelo, mas é de coração.
Muito bem.
E é pra vocês.
Vou testar, tá?
Teste. Você me conta.
Tá bom. O meu qual é a boa, eu quero falar de um filme aqui que se chama Capitão Fantástico, que é dirigido pelo Matt Ross, protagonizado pelo nosso querido, eterno em nossos corações, Viggo Mortensen. Né?
O etéreo Aragorn.
Isso, exatamente.
The Heir of Isildur! Isildur!
Exatamente. Inclusive, ele foi... saiu indicado do Globo de Ouro, ele foi indicado hoje, aliás. Cara, ele tá incrível nesse filme.
Basicamente... Viggo Mortensen, resumindo, é o famoso que é a mão da porra, né?
Que é a mão da porra, exatamente.
Que
é
a mão da porra.
Aliás, se quiser ver ele peladão, frontal, esse é o filme. Esse é o filme pra você ver.
Direto na jeba do...
Direto na jeba dele.
Vou nem ver o começo.
Vai lá. Basicamente, assim, ele é um pai de 6 crianças que decide criar seus filhos à margem da sociedade numa floresta. Então...
Excelente, é o que eu quero.
Então, assim, ele cria os seus filhos lá, ensinando a caçar, ensinando a... Né, nessa... Eu tava até conversando com a Ju depois que a gente assistiu, que a gente vive nessa era e a gente mesmo é assim, de super defender e proteger os filhos, né? Ai, cuidado, não faz isso que vai cair. E o cara, assim, meu, faz a galera... Você vai caçar, você vai fazer tudo que você... vai treinar, os caras são super fortes e tal. Tem filhos desde filhos um pouco mais velhos indo pra faculdade, porque poderiam ir pra faculdade, até crianças, sabe, sei lá, 3, 4 anos de idade estão lá todo dia. Mas apesar disso, ele não é um cara que é só o ripongão lá no meio da floresta. Ele prepara com a educação dos filhos, faz eles lerem todo tipo de livro, falam 6 idiomas e tudo mais, são super estudados, é uma educação que ele mesmo dá, são super estudados e tudo. Só que... Obviamente, eles vão ter que enfrentar o mundo real, né? Eles vão ter que sair dali.
Parar de caçar um dia e vão no Pão de Açúcar comprar... Cookies.
Exatamente. Então, tem cenas desse tipo, inclusive, que eles precisam... Vão no supermercado e tudo mais. E o grande lance é que é o seguinte, a mãe deles... Eu não quero contar muito sobre o filme, porque eu também assisti...
Então, você vai contar, saber,
né? Mas, assim, a mãe deles não tá presente, tá doente e tudo mais. Eles vão ter que...
Você tá contando muita coisa, já tá sentindo.
Que isso é meio que a sinopse, tá? Aí eles vão ter que sair da floresta pra... Né, lidar com essa situação. Cara, e assim, é um filme assim, muito engraçado e ao mesmo tempo muito tocante, porque termina você querendo continuar acompanhando aquela família. E acho que levanta vários dilemas, né? De como que, desde como a gente criou, o modo como a gente criou nossos filhos hoje, até debate muito essa questão de eles estarem expostos a uma sociedade completamente capitalista, até onde isso tá certo,
consumista.
Onde não. Consumista. Boa, consumista. Até onde isso. Esses extremos, né? Você precisa criar seus filhos na floresta, mas também você vai criar eles sendo expostos o tempo inteiro a tudo que tem na televisão e...
Ou você coloca no Discovery Kids e vai ter a propaganda da boneca
e deixa
Baby
a
Alive.
Isso, e exatamente.
Depois, ou boa, você coloca exatamente. Ele pra caçar coelhos pra gente poder fazer um ensopado.
Boa, Luiz
no final do dia.
É isso aí. Então ele discute muito esses lados e deixa você... Tem muito material pra você ficar pensando nisso depois, ao mesmo tempo que você leva com carinho essa família aí no seu coração. Tem uma atuação fantástica dele, né? Capitão Fantástico. Fantástico, né? Entendeu? E, cara, tem uma coisa muito hilária que eu preciso falar. Que
é
eles...
spoiler?
Não é.
Quando você faz esse som, é porque ser. Você vai estragar a experiência das pessoas.
Não vou, mas é que eu não vou contar toda a cena, mas é que eles comemoram o não...
Tem fogo no rabo de spoiler,
tem,
né?
Tem.
Puta que pariu.
Eles comemoram o não Chunsky Day e não o Natal.
Legal.
E aí... Então tem o aniversário do Noam Chomsky, que sei lá, 7 de dezembro. Aí eles vêm com um bolo lá pra comemorar. E aí tem um dos meninos lá, uma das crianças que fica revoltada, fala: por que a gente não pode comemorar o Natal como todo mundo? É ridículo comemorar o Noam Chomsky Day. Aí ele fala assim: você prefere comemorar o aniversário de um elfo mágico e fictício ou a vida de um filantropo humanitário que defende os direitos humanos e a integração entre os povos? Entendeu? Que é de verdade. Mas enfim, é isso. Assistam o Capitão Fantástico.
Legal, gostei.
Tá bom?
Aonde você encontrou o Capitão Fantástico?
Cara, tá por aí.
Aí, né? Tá
por aí.
Quem esticar o braço, pega.
Exatamente.
Tá bom.
Tá por aí, vai atrás. Luiz Assuda, finalize esse programa, por favor.
A gente falou tanto que o Yasuda tava ouvindo música.
Tá, ele tava em outro lado.
Tá no karaokê ali.
Eu tava tentando, já que a gente tá chegando nessa fase de retrospectivas, coisa boa de 2016, coisa ruim de 2016. Tava tentando lembrar que meu ano em fotos e eu só vi um monte de foto de comida no meu Instagram.
Ah, tá.
E aí fiquei pensando, caralho, que diabos eu construí, né não? Nada. Passei a semana sem internet em casa.
E aí você viveu uma experiência...
Então eu vivi uma experiência de...
Você é o Capitão Fantástico do centro.
Sem Netflix, né? E aí eu vivi uma experiência sem TV a cabo, porque o cabo é o mesmo, caiu tudo lá e o cara, tipo... Só, sei lá, Fernando, logo depois que a gente gravou o Braincast e tudo mais, e eu saí empolgado querendo, né... ver tudo, tal, dar uma chance a 3%, aquela coisa toda e tal.
Isso é louco.
E, enfim. E podia nem ir à pirataria de baixar algo novo, porque eu teria que depender de alguma cafeteria e tudo mais pra manter o download.
Tá, não enrola, Luiz Yasuda.
Tô tentando aqui.
Entrega, cara, você poderia ter ido na cafeteria, baixado uma série do Netflix offline e depois ter deitado no chão e assistido. É.
Que seria a melhor coisa de 2016.
Isso, verdade. Enfim, a única coisa que acabou ocorrendo foi aquilo que vocês já bem sabem, né? Fui pra rua, né? Fui ser jovem, fui ser feliz, fui ser... Passei, inclusive, na porta do show do Coronel Pacheco.
Sei. É verdade.
No cruzamento
não,
mais famoso.
Não só passou na porta, ele passou na porta mesmo.
Isso,
ele
entrou, foi embora.
Ele entrou e depois ele passou na porta de novo. E foi embora antes do show.
Eu já pedi desculpas por isso, porque...
Né, foi desculpado, mas...
Outras razões me levaram a isso.
Foi desmascarado.
Mas o importante de eu ter ido ao show do Coronel Pacheco é que eu paguei o couvert.
Exatamente. Por então, isso, perdoado.
Exatamente.
Já que a sociedade é capitalista.
De lá, eu fui pra uma outra festa que durou, né? O período que ela teve que durar.
Você tá contando uma história, você não tem...
Não, eu vou chegar,
Vai chegar?
Tá bom. Vou chegar lá. Pensando aqui que isso foi realmente uma grande diversão que a gente... Geralmente dá dicas aqui, internet e tudo mais... Mas que boa parte da diversão da coisa é esse tipo de evento acontecer e tudo mais. Estão ocorrendo umas discussões na cidade, e que podem estar ocorrendo na sua cidade, que tal, provavelmente não é São Paulo, cara ouvinte, que valem a pena, né? Assim, você participar mais ou menos. Nessa questão de a gente discutir aqui o que política é ou não é e tudo mais, é uma conclusão bacana que você pode ter da democracia é que ela precisa que você, né, esteja atuante aí, partícipe das decisões, mesmo quando elas não te influenciarem diretamente. Mas, ainda mais quando elas te influenciam diretamente. Você não precisa, sei lá, esperar, né, que a tua casa exatamente alague para que você queira saber mais sobre políticas anti-enchente e tudo mais. Essa semana, a gente discutiu rapidamente aqui a questão do carnaval São Paulo ter sido talvez bom, talvez não bom, né? Aquela coisa toda. Mas eu achei que foi legal, eu achei que foi, como eu posso dizer, maior e mais democrático do que em épocas passadas. Só isso. Não sei se ele é... Não, eu não
é
quero...
Que com a sua alma
eu não quero,
eu
não quero compará-lo ao do Rio, não quero compará-lo ao de Santos... Não quero compará-lo ao da Praia Grande. Não quero compará-lo ao de Salvador e de Recife.
De Mongaguá.
Não quero compará-lo...
Abre a boca pra falar de Praia Grande.
Não quero compará-lo com o carnaval de Votuporanga. Né? Não quero comparar com nenhum desses carnavais. Eu só quero dizer que o daqui foi legal e tudo mais. E que, sei lá, depois de muito tempo, rolou uma vibe bem... Pô, todo mundo participando, os blocos por uma decisão acertada. Foram proibidos de cobrar abadá e tudo mais. Eles iam ter que se encontrar. Tipo, e isso possibilitou que, assim, grandes e pequenos blocos pudessem reservar lá a sua estada na prefeitura e tudo mais e sair à rua. Este ano de 2016 que se encerra, tiveram, se eu não me engano, 350 blocos, mais ou menos, que se inscreveram e desfilaram por todas as regiões da cidade. Desde as centrais às regiões mais periféricas. E no ano que vem, para 2017, há parece que a programação de 600 blocos pré-inscritos para fazer a mesma coisa, desfilar no ano. Então, ou seja, é mais opção para mais gente poder participar nos 4 dias de festa e tudo mais, o que... Né, torna a festa ainda mais amigável aí a todos. A prefeitura, independente seja a Haddad ou Dória, né, que são os prefeitos que um tá saindo, outro tá entrando, tem lá os locais onde elas têm que ocorrer, são regiões de maior tino comercial e tudo mais, exceto um ou outro bloco que tradicionalmente ocorre em locais mais residenciais. Então também tá, assim, de certa forma preservado, né? Foi, assim, foi tentando se equacionar a questão do, mas e quem quer descansar? Então os maiores blocos foram sendo levados para regiões onde você não tem a questão do morador ali, pra, né, tendo que ouvir o barulho o tempo todo e tudo mais. Existe um projeto de lei aqui na cidade que quer mexer um pouco nessa dinâmica. Tem dois projetos que foram apresentados para ser votados aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Os dois tratam do mesmo tema, que é a questão da regulação ou regulamentação dos blocos de carnaval. Um proposto, se eu não me engano, pelo Nabil Bonduque, que é um vereador do PT, inclusive ele foi... Ele é ligado a...
Mas não foi reeleito.
Não foi reeleito, mas ele é ligado... Mas o que eu ia falar? Ele é ligado à FAO, né, que é Ele tem sua formação aí na arquitetura e no urbanismo, e que foi um dos relatores do plano diretor e tudo mais. Então tem um projeto dele que tinha alguns pontos, teve um contraprojeto que apresentou alguns pontos com os quais estava todo mundo meio que confortável. Então, do projeto do Nabil Bonduc, ia se voltar esse outro, que é de um outro partido, ou seja, okay, inclusive acho que um partido de oposição ao PT, né? Então, ok, estava tudo meio acordado que ia ser, né, bloco... Tudo meio discutido, ó, os blocos tinham concordado com alguns pontos de obrigações que eles iam ter que cumprir, a prefeitura tinha concordado com o que ela ia ter que fazer, os vereadores estavam felizes, aí entrou uma emenda nessa lei, de meio que de última hora, tal das emendas que acontecem à meia-noite, que você está muito acostumado no Congressão, acontece também aqui na pode acontecer na Câmara da sua cidade, que obriga os blocos para saírem na rua a se ligarem a uma espécie de liga de blocos carnavalescos, que é, sei lá, hoje existe, tem a Liga das Escolas de Samba, uhum, por exemplo, aqui em São Paulo, que é um negócio que é grande, move outro tipo de dinheiro, tem interesses, né, mercantis muito maiores na questão de, né, exposição de marcas, o quanto vai movimentar e tudo mais. O que coloca um medo nos blocos de carnaval de inviabilizar, né, a saída dos blocos menores, não ter como se ligar a isso, porque teria que pagar, né, uma certa mensalidade, uma anualidade dessa liga, ou porque simplesmente não daria tempo hábil para se inscrever, porque não fazem parte hoje, ou porque, assim, para fazer uma liga menor do zero, teria uma burocracia que já inviabilizaria o carnaval de 2017.
E a proposta é o quê? Vamos levantar foice e martelo na...
Não, a proposta é, vai amanhã, no caso, amanhã não. Quando você já estiver ouvindo este áudio, já vai haver... Né, vai ter tido uma manifestação na frente da Câmara dos Vereadores dos blocos de carnaval, então vai estar festivo aquilo na frente da Câmara dos Vereadores para pressionar sobre, né, o veto, pelo menos a essa emenda aí no projeto de lei. E tem também, está rolando petição online para pressionar o seu vereador favorito, aquela coisa toda. Ah, lembrei quem é o vereador do projeto de lei que vai ser votado, que é o Nomura. O Aurélio Nomura, se não me engano o nome dele, que é ele é do PSD, PSDB, um desses.
Tá.
Vai existir essa pressão para ocorrer, mas, de qualquer maneira...
Colaborem, é isso?
Aurélio Nomura é do PSDB.
PSDB, lógico. Então. Mas eu acho que é legal que... Né,
quem gosta, quem é do carnaval aí...
Não, faz esse que é o ponto, entendeu? Eu acho que... Não espere, tipo, você ir lá e gostar de carnaval, né? Pra entender que, sabe, uma cidade do tamanho de São Paulo, do porte de São Paulo, mesmo quando chega no feriado, ela abre aspas e esvazia, né? Que, sei lá, saem 200 mil carros da cidade e sobram outros 6 milhões e meio por aqui ainda. Pense que, tipo, é uma cidade que precisa mesmo ter esse tipo de espaço que é necessário que se pense um tipo de lazer que seja aberto e tudo mais, porque é preciso, né?
Depois vai ficar reclamando de...
Não, nem todo mundo pode ficar em casa.
Rolezinho?
É.
Né?
Não, então, nem todo mundo pode ficar em casa assistindo as suas séries Netflix. Favoritas, o seu Netflix, assinando HBO Go pra ver Westworld.
Isso.
E utilizando a mais rápida das conexões pra ficar vendo vídeos no YouTube e tudo mais. Porque não é a realidade, assim. As pessoas, obviamente, têm acesso a isso, mas também precisam de mais. Então, não espere...
Já tem o dia do expurgo.
É, não espere chegar, né? Não espere chegar pra ter essa, como diria Juliana Valauer, essa empatia.
Boa.
Né? De entender que é importante que, assim, a cidade tenha... Por motivos econômicos, quanto o carnaval movimentou, né, foi justificado pela prefeitura como algo positivo. Por motivos sociais, é importante ter algo, uma festa acontecendo para que as pessoas consigam ter lazer, extravasem. O ano, né, afinal, discutimos aqui, tá difícil para todo mundo, né? Uhum. Só coisas negativas, o pessoal com dificuldade de lembrar das coisas boas. Né? Eu acho legal que você participa. E na sua cidade, né, fique, obviamente, de olho, né? O movimento de retomada de carnavais é brasileiro. Mesmo, né, de resgatar cidades. O do Rio tá incrível, tá maravilhoso o quanto se retomou, né, a cultura dos bloquinhos lá, mas teve que começar em um dado momento, porque era um costume que em um dado momento tava morto, assim, tava realmente entregue, né, a questão de você ter lá o carnaval do
sambódromo.
Do sambódromo ascético, né, o separado, o camarote da cerveja que patrocina o camarote, e é isso, né?
Boa.
E não é o que talvez a gente queira aí, porque a gente precisa de coisas onde a gente veja o outro.
Boa, essa.
Falei que ia enrolar.
E chegar.
E chegou. Pousei. É isso aí.
E você concorda, né, Luiz e Gino? Pior sim. É isso.
Sempre.
Bom, é isso, gente.
É isso.
Obrigado, hein? Até.
Até mais.
Uhul.